Nossa reportagem conversa com César Vintiguera, fiscal municipal de meio ambiente e coordenador do Departamento de Meio Ambiente do município de Espumoso. Vamos falar sobre vários assuntos para tentar desmistificar aí e esclarecer para as pessoas alguns termos técnicos que as pessoas muitas vezes não entendem, como APPs, encostas, enfim, todo esse tema abordado muitas vezes em nossas reportagens aqui que o pessoal fica se perguntando. César, mais uma vez, seja bem-vindo à nossa programação. Fale para a gente, então, o que é uma APP?
Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos ouvintes. A princípio, a área de preservação permanente são áreas definidas por lei para que o rio não seja usado, a barranca do rio ali, as margens do rio não seja usada para tais fins. Existem as áreas de preservação permanentes consolidadas. A gente entende bastante ali e vê, escuta se falar muito nas áreas consolidadas rurais. E agora, então, a gente tem a definição das áreas urbanas consolidadas também, né, como área de preservação permanente. Então, no nosso município ali, no ano de 2021, através de uma lei federal, passou a autonomia para os municípios legislar sobre as áreas de preservação urbana consolidadas, né? Então, no nosso caso aqui, o Rio Jacuí, que tinha uma metragem de em torno de 100 metros, passou então a 30 metros de área de preservação permanente. O Arroio Tigreiro, que teria uma área de 30 metros, passou a 10 metros de área de preservação permanente. Então, essas áreas são protegidas por lei para que definam que tem uma margem de segurança, né? Onde que vai acontecer as enxurradas, onde vai acontecer as invasões por inundação, tem a vegetação que serve de proteção pro leito do rio, né? Ajuda também na infiltração das águas das chuvas, né? Então tudo isso tem uma finalidade, né? E a gente às vezes não entende, pensa que porque a gente pode usar, porque é uma área de fácil acesso, a gente vai usar, vai plantar, vai construir, vai fazer o uso definido por cada ser. E não é assim, né? Então tem que ter as áreas de preservação justamente para a gente se precaver desses incidentes que ocorreram agora nos últimos tempos, né? Também temos que lembrar que as encostas também são consideradas áreas de preservação permanente. Os topos dos morros também são considerados áreas de preservação permanente.
Então, só para a gente explicar, a encosta não é margem de rio, né? Encostas são encostas de morros, né? Enfim, de onde pode haver um deslizamento, talvez, e são encostas, né, César?
Isso, né? As encostas são definidas ali em áreas de morro, né? Onde tem um morro com a declividade acima de 45 graus, né? É considerada área de preservação permanente, justamente para evitar esses problemas com as erosão, com os deslizamentos, né? Que ocorre diariamente, aí, não, conforme as chuvas torrenciais, aí a tendência é de haver esses deslizamentos, né? A gente vê bastante ali na 386, né? Na BR-386, que vai a Porto Alegre, né? Cada pouco tem um deslizamento de uma encosta, de um morro.
Então, antigamente o pessoal construía mais próximo dos rios, enfim, né? Não tinha muito um controle, né? Mas agora tem essa lei aí, mas ela só vale, né, as construções que foram construídas depois dessa lei, né, para as construções, as que já estavam ali, enfim, né, antes da lei, a lei só vale depois que ela entra em vigor, né?
Na verdade, a lei de preservação permanente, o Código Florestal Brasileiro, existe desde 1965, né? Só que não havia uma fiscalização rigorosa em cima disso. Então, para nós aqui no município de Sumoso, começou a partir de 2006, quando eu assumi o Departamento do Meio Ambiente, né? Então começou uma fiscalização mais rígida em cima dos usos das áreas de preservação permanente, especificamente. Então, daí para frente, a gente começou a ter mais um controle. Então, todos os casos que aconteceram até 2008 ficou como forma consolidada. Então, o que está construído até 2008 permanece sem nenhum problema. Pode fazer a reforma, só não pode ampliar para o sentido do rio, né? Mas pode manter o empreendimento ali. Só que agora tem um porém, né? Nessa nova legislação que foi feita no município ali, a partir de 2022, baixou as áreas de preservação permanente, mas com a restrição, né? Que tem as áreas de risco também, né? Isso também é uma coisa diferente. O pessoal confunde muito área de preservação permanente com área de risco. Então, as áreas de risco são todas as áreas que acontecem as inundações. Então, no caso do Rio Tigreiro, ali tem lugares que ele pega 20, 30, 40, 50 metros, né? O Jacuí vai continuar os 100 metros, 120, 130, assim por diante. Então, nós temos casos aqui, essa vez, essa última enchente que a gente passou 15 dias, 20 dias atrás, né? Teve áreas que atingiu mais de 200 metros de distância do Rio Jacuí. Então, essas áreas de risco são expressamente proibidos de construção civil, né? Há a possibilidade de a gente fazer alguns projetos aí em virtude dessas enchentes que vêm ocorrendo meio seguidamente, né? Não é como antigamente que ocorria uma enchente a cada 100 anos. Hoje nós estamos percebendo que a cada 6, 7 meses está dando uma enchente. Então nós vemos de uma enchente em setembro, uma outra em novembro e agora em maio novamente uma enchente de grande proporção, né? A maior enchente de todos os tempos do município de Sumosa ou do estado do Rio Grande do Sul. Sul também, né? Porque a gente está vendo aí casos extremos aí, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado e nós contratamos uma empresa especializada para definir as áreas de risco no nosso município de Chumoso. Então, nós temos tudo mapeado já certinho, né? Onde que existe o grau baixo, médio e alto, né, de risco. Nos casos de alto grau de risco, nós estamos fazendo um estudo aí para fazer a remoção das famílias, se for necessário. Só que isso vai envolver toda a equipe técnica, nós, da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, Defesa Civil, a parte administrativa do município, pessoal da assistência social e a parte da engenharia, onde que a gente vai demarcar todas as áreas definidas conforme o projeto elaborado aí pela equipe terceirizada.
Áreas de risco, hein?
Isso, as áreas de risco, né? Então a gente define certo ali e vamos fazer um estudo para ver qual que é a viabilidade econômica do município e a necessidade que tem de fazer essa remoção dessas famílias que estão em área de alto risco, no caso.
E César, muitos estão nas APPs, né? Que seriam áreas de preservação permanente, mas também que são áreas de risco, né? Então, na beira do rio ali, enfim, é uma APP, né? Porque tem uma metragem, como você falou, do Rio Jacuí, 100 metros aí, mas é uma área de risco, porque a água passa de 100 metros, às vezes invade, né? Mais de 100 metros aí, muitas vezes, fora do barranco, né?
Sim, sim, o pessoal às vezes tem bastante dúvida quanto a isso, né? Então, a área de, pode ser tanto área de APP como área de risco, né? Só que a área de risco sempre, normalmente é maior do que a área de preservação permanente. Fica bem definido ali como área de risco alto as APPs, né? Definitivamente. Então, normalmente aqui para o nosso município ali, os maiores riscos estão localizados nas áreas de preservação permanente.
Então, o município de Espumoso tem várias áreas de preservação permanente e também várias áreas de risco, né? Porque tem bastante rio aqui, né? Tem o Tigreiro, tem o Jacuí e o Jacuí, enfim, né? Ele passa em toda a extensão de Espumoso, né? Começa lá no bairro Martini, lá em cima, e vem parar aqui no Moinho. Então, toda essa área que fica a menos de 100 metros é área de preservação permanente e algumas ali área de risco, ou na grande maioria, né, César?
Com certeza, né? Então, a nossa cidade aí, Margeia, no Rio Jacuí, né? Foi criado a sede do município nas margens do Rio Jacuí, né? Então, na época não tinha esse controle aí de construção, nada. Então, o pessoal foram se instalando ali justamente por ser perto da água. Na época era o meio de transporte que se existia. Então, aconteceu de o pessoal primeiro habitar essas margens de rios, né? E também temos o Arroio Tigreiro, que para nós aí atravessa praticamente no meio da cidade, né? Também é considerado um rio bem complicado, né? Porque dá muita enxurrada. Então, a gente sempre quando fala enchente, isso, aquilo, a gente cita os dois rios porque, tipo, o Rio Tigreiro é uma situação atípica. Ele dá bastante problema por ser um rio, eu considero violento, né? Porque ele enche muito rápido. Então, qualquer chuva ali de 100 milímetros, 150 milímetros, ele acaba transbordando. E acaba acontecendo as enxurradas, onde que nas margens dele ali, normalmente acontece algum dano, algum prejuízo para as residências que foram construídas muito próximas, né? A gente sabe que depois que começamos o trabalho nosso ali, ele evoluiu bastante, né? Foi retirado algumas residências, não foi deixado construir, a maioria das tentativas a gente coibiu, né, não deixou o pessoal construir, mas infelizmente acontece às vezes do pessoal fazerem clandestino, né, a gente nem fica sabendo, começa a fazer no final de semana, quando chega no domingo ali já estão lá dentro da casa e não tira mais, né? E pra gente retirar a gente tem que colocar essa família num local adequado e é difícil, hoje a gente sabe que o problema urbano é muito grande, né, o pessoal aqui na cidade aí não tem números exatos, mas acredito que tem mais de 500 famílias esperando por um lote urbano aí para poder fazer a sua construção, que paga um aluguel ou estão em área de risco.
Então e agora vai vir o REURB aí, né? Tá planejado aí, né? Para vir o REURB e aí também entra essa questão aí também, né? Das APPs, das áreas de risco, enfim, tudo isso, né?
Na verdade, às vezes o pessoal também confunde o REURB, né? O REURB, na verdade, é só para regularizar as áreas que estão sem documentação, né? Tipo terrenos aí que foram usados e não foi feito o loteamento de acordo, então não tem documentos, né? Não tem, a casa às vezes não está averbada, não tem o documento do terreno, essas coisas tudo. Então é feito o REURB para regularizar esses casos. Lógico que tem situações que é em área de preservação permanente também, né? Mas especificamente é para regularizar lotes que não tem documentação, né?
Até porque, César, tem lugares que estão, né, a menos de 100 metros da margem do rio ali, vamos usar assim, né, que, ou seja, área de risco, preservação permanente, mas que são escrituradas, eu já conheço, tem casos que eu conheço.
Na verdade, assim, a legislação de preservação permanente ali, o Código Florestal Brasileiro, não prevê que não pode ter escritura esses terrenos, né? Então, tem os limites de uso. Então, na área urbana não se pode construir, não pode usar para construção civil, mas pode ter o terreno para ter uma horta, para ter um pomar, para ter uma outra atividade. cidade. Então, não tem como coibir de fazer um documento ou de fazer uma transferência de escritura numa área de preservação permanente.
Até porque tem muitas construções que a casa fica a 100 metros ou a 30 metros do rio, mas o terreno é usado, né? Pode ser usufruído pelo proprietário até a margem do rio ali, seja para ele fazer alguma coisa, enfim, plantar alguma coisa, uma horta, como você falou, ou uma área de lazer, assim, né? Que não tenha uma edificação, né, César?
Sim, é permitido o uso sem nenhum problema, né? Fica estritamente proibido a construção civil, no caso. Mas daí entra essa história das áreas consolidadas, né? Então a gente se escuta muito falar, na área rural, pequena propriedade, a área de preservação permanente ficou em 5 metros, né? E aqui na cidade não pode isso, por quê? É que cada casa é um caso. Então na área rural ali, o uso é agrícola, é um potreiro, é uma atividade que não vem a trazer risco ao meio ambiente ou ao leito do rio. Na cidade já é diferente, né? Na cidade, se tu fizer uma construção ali, como já tem casos aqui, a menos de 5, 10 metros ali do rio, pode dar uma enchente ou dar uma erosão, uma enxurrada e levar a casa embora. Então tem esse risco, né? E sempre tem o risco da vida humana, né? A gente trabalha muito em cima da prevenção, né? Nós não podemos deixar que a comunidade nossa corra o risco de a qualquer momento ser levado por uma enchente. Então, é vidas que estão em risco, né? Então, sempre o objetivo dos municípios, do Estado e da União é preservar a vida. Obrigatoriamente, temos que ter esse controle de não deixar as famílias construírem nas margens dos rios.
Né? Bem, agora vamos fechar aqui, então. Vamos falar sobre o Rio Jacuí. Teve essa enxurrada, o Rio Tigreiro também, mas mais o Rio Jacuí. A mata ciliar, que se chama, aquela mata que fica ali, as margens do rio, né? Ela foi bastante danificada, algumas partes, as árvores foram levadas, ela deita a árvore, né? A árvore deita, no caso. E aí, uma recuperação para um solo de beira de rio, para uma vegetação de beira de rio, assim, quanto tempo em média ele leva para se recuperar depois de uma passagem de uma correnteza tão forte dessa, César? Você como especialista em meio ambiente.
Bom, é bem dramática a situação, né? Porque essas enxurradas que deram aí nas margens dos rios levou praticamente toda a vegetação, né? Principalmente nas encostas ali onde que dá as curvas dos rios, né? Então a água vem com muita velocidade e acaba levando todo o material, né? Toda a vegetação existente. Então acontece ali em vários locais que a gente teve que fazer o manejo porque como desmoronou toda a parte do barranco embaixo, as árvores acabaram meio virando para o lado do rio. Então a gente tem que retirar essas árvores que estão caindo, porque senão, se inventa de cair e vai do leito do rio, vai acabar trancando mais para baixo, que tem as ilhas, tem as áreas onde que pode fazer formar esses entulhos e acabar prejudicando e aumentando ainda mais as áreas de risco nossa. Que se acontece de trancar uma parte de um rio ali, automaticamente vai dar erosão, vai dar a invasão da enchente para o lado da cidade ou para alguma lavoura. Então a gente tem que fazer esse manejo, né? Se retira essas árvores que estão caídas ou deitadas ou arrancadas e se esperar porque a natureza se recompõe naturalmente, pode acontecer, mas demora muito tempo, né? No mínimo 10, 20 anos vai demorar para a vegetação se tornar uma vegetação segura e às vezes até de médio porte. Porque a vegetação, enquanto for rasteira, qualquer enxurrada, qualquer quantidade de água vai amassar, vai levar tudo embora. E nos casos específicos, ele aqui acontece ali atrás do moinho, a gente tem uma situação que tivemos que fazer a intervenção, onde que vai ter um projeto ali em parceria com o pessoal dos escoteiros, onde que a gente vai fazer o plantio de árvores adequada, vai plantar grama ali na margem da rua, que é entre a rua, ficou praticamente na beirada do Rio Jacuí, né? Vai ser feito um passeio bem ajeitado ali, vai ser plantado vegetação e vai ser cuidado pelo pessoal dos escoteiros que vão fazer manutenção e manter aquela rua ali bonita e saudável para que fique um ambiente seguro para a população e protegido para a de preservação permanente do Rio Jacuí.
Muito bem, essa foi então a palavra do César Vixinguera, ele que é fiscal municipal do meio ambiente e também coordenador do Departamento de Meio Ambiente do município de Espumoso. Para a reportagem do Giro da Notícia, Rodrigo Oliveira.